Rola a bola! Cabeça na trave!
Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bola na Trave. No programa de hoje, vocês conferem os resultados da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que contou com goladas, goleadas, polêmicas e muita emoção.
Olá, ouvintes da Rádio.UFSC, que eu sou Samara Suzy.
E eu sou Victor Hugo Viegas, o Bola na Trave está começando.
Palmeiras e Flamengo fazem jogo morno e empatam em 0-0 pelo Brasileirão neste domingo, dia 21, no Allianz Parque. Quem traz mais informações sobre são os repórteres Diogo Bastos e Raíssa Hibner.
O Palmeiras e o Flamengo se enfrentaram neste domingo, dia 21 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão. O jogo iniciou morno, com o Verdão liderando a posse de bola. O rubro-negro tentou reagir, com Luiz Araújo chutando ao gol, defendido no alto pelo goleiro Everton. No final do primeiro tempo, o Palmeiras criou grandes chances de abrir o placar, com finalizações de Flaco Lopes, de cabeça, e de Piquerez, que acertou na trave. A primeira parte do jogo foi marcada por muitos cartões e faltas, 3 amarelos para o Palmeiras e 4 para o Flamengo, incluindo um para o técnico Tite, por reclamação.
Os dois times iniciaram o segundo tempo mais incisivos no ataque. O time de Abel Ferreira focou no jogo aéreo, mas o goleiro Rossi evitou o gol. O Palmeiras construiu boas oportunidades com o Endrick, reagindo aos lances do Flamengo, que deu uma pressionada. Na reta final do jogo, Aníbal Moreno cabeceia e faz um gol para o Verdão, que prontamente foi anulado por impedimento. Logo depois, os times esfriaram novamente e o ritmo de partida se tornou monótono, resultando no empate. Com o resultado, o Alviverde chega a 4 pontos, enquanto o rubro-negro chega a 7 pontos e perde os 100% de aproveitamento que tinha até então.
O Alviverde volta a campo na próxima quarta-feira, dia 24, para enfrentar fora de casa o Independente Del Valle às 9h30 da noite pelo Grupo F da Libertadores. No mesmo dia e horário, o Flamengo joga também fora contra o Bolívar pelo Grupo E.
O Atlético Paranaense vence por 1-0 o Internacional. Na tarde de ontem, na Liga Arena, os jogadores foram recebidos com entusiasmo pela torcida que presenciou a vitória do Furacão. Mais informações com as repórteres Marina Bernardo e Camille Machado.
Invencível dentro de casa, o Atlético Paranaense venceu o Internacional por 1-0. Em partida movimentada, o Furacão iniciou com intensidade e aos 5 minutos do primeiro tempo, Léo Godoy criou a primeira chance do time, arriscando chute pela direita de fora da área. Na busca pelo gol, em contra-ataque, Wesley limpou dois marcadores, chegou na grande área e finalizou para fora. O primeiro tempo terminou com chuva de cartões amarelos, sendo um para o time da casa e 4 para o visitante.
Na volta ao segundo tempo, o time da casa chegou perto de marcar após falta fechada na segunda trave. Zapelli manda apertado, mas Christian chega atrasado para marcar o gol. A empolgação tomou conta dos torcedores do Inter após jogada rápida de Gustavo Prado, chutando rente ao canto esquerdo do gol, levando boa parte dos colorados à loucura. Borré teve sua chance de abrir o placar. Ficou cara a cara com Bento, finalizando em cima do goleiro, e no rebote, Thiago Heleno salvou a bola em cima da linha.
5 minutos após a chance perdida por Borré, Canóbio recebe a bola rebatida pela defesa do Inter, dribla Gustavo Prado e finaliza na gaveta de perna canhota. A felicidade de quem escalou o atacante no Cartola durou pouco. Perto do fim do segundo tempo, Canóbio foi expulso de campo por conta das reclamações e de um carrinho por trás de Bustos. Já no fim do jogo, o time visitante não desistiu, com mais uma tentativa de Borré, que mandou de cabeça na trave esquerda de Bento, decretando a vitória rubro-negra. Com as informações do Furacão, invicto na arena, eu sou Marina Bernardo.
Eu sou a Camille Machado para o Bola na Trave.
A emoção continua pelo Campeonato Sul-Americano. O Atlético volta a jogar na quarta-feira, às 7 horas da noite, contra o Danúbio, no Estádio Centenário, no Uruguai. Já o Inter enfrenta o Delfim, às 11 da noite, no Equador, na próxima quinta-feira, pelo Grupo C da Sul-Americana.
O clássico Vitória e Bahia acabou empatado em 2-2 no Barradão, com direito a muita emoção durante os 90 minutos.
O clássico começou com muitas chances para os dois times, e o Vitória logo abriu vantagem com o gol de Mateuzinho. O Bahia tentou igualar, porém sofreu mais um gol com o ataque de Wagner e Leonardo.
Já na metade do segundo tempo, quando não parecia mais ter esperança, o Bahia furou a defesa do rubro-negro e diminuiu o placar, com Gabriel Teixeira. Alguns minutos depois, o tricolor igualou tudo no Barradão, com um chute para furar a rede do atacante Everaldo Stum. O final do último tempo foi tenso, com muitas chances, porém sem mais nenhum sucesso, e o clássico terminou empatado. O São Paulo goleia o Atlético Goianiense por 3-0 e ganha a primeira partida do Campeonato Brasileiro. Mais informações com os repórteres Mabel Santos e Ariel Cristóvão.
O Atlético Goianiense recebeu ontem o São Paulo no estádio Antônio Chioli. A visita do tricolor foi marcada pela vitória de 3-0 contra os donos da casa. Essa é a primeira partida do clube paulista após a saída do técnico Caprini. O time foi comandado pelo interino Milton Cruz. Mas o novo comandante já foi anunciado, o argentino Luiz Zubeldia.
Logo no início do jogo, o soberano começou pressionando. Caleri, de cabeça, fez o primeiro gol, aos 3 minutos, após o cruzamento na área. A partida foi marcada pelo domínio de campo do São Paulo e muitos erros do time goiano. No segundo tempo, depois do VAR confirmar a cotovelada do zagueiro Luiz Felipe em Luciano, o árbitro marcou o pênalti e deu vermelho para o rubro-negro. Luciano bateu no canto direito, o goleiro Ronaldo chegou a tocar na bola, mas foi para o fundo das redes.
O Dragão sofreu quando Gabriel Barros recebeu o segundo amarelo e também foi expulso, deixando o Atlético com dois homens a menos. Para finalizar com chave de ouro, Ferreira deixou o dele aos 30 minutos e selou a vitória.
Com a derrota, o Dragão segue a 3 jogos sem pontuar e está na 19ª posição. O São Paulo, por sua vez, vai para a 15ª colocação com seu primeiro triunfo no campeonato. Com detalhes de Atlético Goianiense e São Paulo, eu sou Ariel Cristóvão.
E eu sou Mabel Santos para o Bola na Trave.
O São Paulo muda o foco para a Copa Libertadores e visita o Barcelona de Guayaquil nesta quinta-feira, dia 25, às 9 horas da noite, pela terceira rodada da fase de grupos. Já o Atlético Goianiense volta a jogar domingo, dia 28, contra o Internacional, no estádio Beira-Rio, às 8 horas da noite, pela quarta rodada do Brasileirão.
Botafogo goleia o Juventude por 5-1 no estádio Nilton Santos e alegra a torcida alvinegra. Mais detalhes com os repórteres Eduardo Bruscadin e Edu Demarque.
Botafogo vence Juventude no Nilton Santos por 5-1. O Fogão iniciou o jogo pressionando o Juventude. Logo aos 3 minutos, Júnior Santos abriu o placar de uma sobra de bola na pequena área. O lance foi anulado em campo, mas o VAR revisou e confirmou o gol. 1-0 Botafogo. Poucos minutos depois, o volante Danilo Barbosa pisou na área e o zagueiro do Juventude, Lucas Freitas, cometeu o pênalti e foi advertido com cartão amarelo. A arquibancada chamou o nome de Tiquinho Soares. O centroavante foi para a bola e colocou na bochecha da rede. Gabriel para um lado, bola para o outro. 2-0. E incendeia a torcida do Fogão.
O time gaúcho puxou um contra-ataque aos 15 minutos. Jean Carlos recebe cruzamento na área e faz o gol do Juventude. Mas o VAR invalidou a jogada por impedimento no início do lance. Apesar da vantagem do time carioca, o Alviverde se demonstrou vivo em campo. Nenê recebeu uma bola na frente do Gatito, demorou para bater e acabou sendo desarmado pelo zagueiro Bastos. Logo depois da chance perdida por Nenê, o zagueiro Lucas Freitas recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso pela entrada no lateral Hugo.
No segundo tempo, o técnico Roger Machado reorganizou a equipe, em uma linha de 5 defensores e uma de 4 homens à frente, para tentar frear o ataque do Fogão. Mas o ajuste de marcação do gaúcho não funcionou. Sofreu muitas jogadas pelas beiradas e no último terço do campo. O time da casa estava inspirado. Com um belo passe de Tiquinho, Hugo ficou cara a cara com o goleiro e chutou para a lateral. O terceiro do Alvinegro veio aos 8 minutos. Savarino recebeu na área, tocou para Júnior Santos, que driblou e cruzou no pé de Danilo Barbosa para completar para o gol.
Aos 17 minutos, falta para o Fogão na entrada da área. Savarino anotou mais um para o Botafogo. A bola bateu no travessão e entrou onde a coruja dorme, indefensável para o goleiro. Depois do 4-0, a equipe administrou o placar. Com 34 minutos, Eduardo cruzou para Danilo Barbosa novamente empurrar para o fundo do gol. Mas dessa vez não valeu. O lance foi anulado por posição de impedimento de Eduardo. Logo em seguida, Diego Hernandes cruzou rasteiro para Jacob, que bateu cruzado tirando do goleiro para fazer o quinto gol do Botafogo.
Na reta final da partida, o zagueiro Pablo, que havia recém entrado em campo, se lesionou e o Fogão já tinha feito as 5 substituições. O jogo ficou 10 contra 10. Com a igualdade numérica entre as equipes, o Juventude chegou mais vezes à meta alvinegra. Na marca dos 39 minutos, no jogado de escanteio, Danilo Bosa, capitão do Juventude, pula alto e cabeceia sozinho para diminuir para o Verdão. Com a vitória, o Botafogo vai para 6 pontos e fica no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude fica com 4 pontos, em 13º lugar. Com os detalhes de Botafogo e Juventude, eu sou o Eduardo Bruscagin.
E eu sou o Edu Demarque para o Bola na Trave.
Botafogo volta a campo na quarta, dia 24, contra o Universitário no estádio Nilton Santos às 7 horas da noite pela terceira rodada da Libertadores. O Juventude, em casa, enfrenta o Atlético Paranaense no domingo às 6:30 da tarde pela quarta rodada do Brasileirão.
E o Figueirense venceu o Ferroviário por 2-1 no Orlando Scarpelli pela primeira rodada da Série C. Mais detalhes com os repórteres Aline Ribeiro e Davi dos Santos.
Na estreia da Série C, o Furacão do Estreito venceu por 2-1 o Ferroviário do Ceará, em um jogo com muitas chances criadas e finalizações perdidas. Diante de mais de 8 mil pessoas, o Alvinegro entrou em campo com sede de vitória. E logo no primeiro minuto de jogo, Alisson, camisa 11 do Figueirense, fez bela jogada pela esquerda e bateu forte na entrada da área para abrir o placar. Os donos da casa seguiram pressionando em busca do segundo gol, mas perderam chances de matar o jogo.
Ainda no primeiro tempo, Ferrão buscou empate aos 45 com o meio-campista Lincoln, após o Figueirense atrapalhar na saída de bola e o time cearense pressionar para empatar. Já nos acréscimos, o Furacão reagiu, desempatando o jogo com o atacante Alisson, que marcou novamente uma jogada parecida com o seu primeiro gol.
Após o intervalo, o Ferroviário voltou com mais fôlego e exigiu que o goleiro do Figueira realizasse grandes defesas para salvar os donos da casa. O Ferrão seguiu tentando enquanto teve gás, mas desperdiçou as oportunidades. Após o intervalo, o Ferroviário voltou com mais fôlego e exigiu que o goleiro do Figueira realizasse grandes defesas para salvar os donos da casa. O Ferrão seguiu tentando enquanto teve gás, mas desperdiçou as oportunidades e não achou o caminho das redes, terminando derrotado para o time do Estreito. Com os detalhes de Figueirense Ferroviário, eu sou o Davi dos Santos.
Eu sou a Aline Ribeiro para o Bola na Trave.
O Furacão viaja ao Maranhão para enfrentar o Sampaio Corrêa no estádio João Castelo no sábado, dia 27 de abril, pela Série C. O Ferroviário joga em casa, no estádio Elzir Cabral, contra o Aparecidense na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, também pela Série C.
No sábado, o Atlético Mineiro venceu o rival Cruzeiro no Clássico Mineiro por 3-0. O resultado garantiu a primeira vitória do Galo em cima da Raposa na Arena MRV. Mais notícias com as repórteres Ellen Ramos e Ana Carolina Rodrigues.
O Atlético vence o Cruzeiro por 3-0 na Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogo começou com um estudo dos dois lados. Nos primeiros minutos, o Cruzeiro estava mais intenso que o Galo, mas não teve grandes chances de finalização. Com o incentivo da torcida, Atlético parte para o ataque e, aos 25 minutos, abre o placar. Em um cruzamento de Scarpa, Zaracho finaliza com uma meia bicicleta. A bola acaba batendo na trave e entrando no gol.
O Galo ampliou o placar quando Paulinho desviou um chute cruzado de Hulk, marcando mais um para o Atlético. A tentativa da Raposa de diminuir a vantagem adversária foi barrada por Saravia, que salvou a bola quase em cima da linha. Nos acréscimos, Arana finalizou de fora da área e o goleiro Anderson espalmou para dentro do gol. O camisa 13 comemorou fazendo gesto de choro, provocando o Cruzeiro e seus torcedores, sendo imitado pelos atleticanos na arquibancada.
O segundo tempo começou menos intenso. O Galo manteve o controle do jogo e da vantagem conquistada. Já o Cruzeiro tentou aproveitar os espaços deixados pela defesa do Atlético, mas o time não conseguiu chegar com muito perigo ao gol de Everson. Com as informações de Atlético Mineiro e Cruzeiro, eu sou o Ellen Ramos.
E eu sou Ana Carolina Rodrigues para o Bola na Trave.
O Atlético volta a campo amanhã, terça-feira, contra o Peñarol às 9 horas da noite pela Libertadores. No mesmo dia, o Cruzeiro enfrenta o Unión La Calera às 7 horas da noite pela Sul-Americana.
Continue com a gente para saber os resultados da rodada após o intervalo.
O Bola na Trave volta já.
Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
Rádio.UFSC. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsc.br.
Para saber as novidades do final de semana no mundo do futebol, acompanhe o Bola na Trave, toda segunda-feira, às 6 da tarde, na Rádio.UFSC.
Dê a partida nos motores. Grid de largada, toda terça-feira, 5:30 da tarde. Aqui temos todas as últimas informações e acontecimentos sobre o mundo automobilístico, nacional e internacional.
Acha que sabe tudo sobre futebol? O Ponto de Encontro, toda quarta-feira, 6 da tarde, debate sobre o que rola durante a semana no mundo da bola. Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário.
ligado na programação da Rádio Ponto.
1212 Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto.
Fluminense vence o Vasco no Rio de Janeiro. O placar encerrou em 2-1 para o Tricolor, com gols de Ganso e Matheus Martinelli. Pelo lado vascaíno, ficou por conta do artilheiro Pablo Vegetti. Quem traz mais informações é a repórter Elisa Freire.
No último sábado, no Maracanã, o Fluminense garantiu a vitória por 2-0 contra o Vasco na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo da partida, o Fluminense assumiu o controle da bola, com a tentativa de fazer o gol, mas a defesa vascaína não permitiu. Mesmo com a defesa do Vasco da Gama, nos 9 minutos do primeiro tempo, o meia Ganso conseguiu abrir o placar para o Tricolor com um gol de cabeça. Na reta final, o time vascaíno assumiu a liderança da posse de bola com ataques mais intensos, mas encerrou o tempo sem gol do time cruz-maltino. No segundo tempo, novas emoções para a torcida Tricolor. Nos 7 primeiros minutos, o Fluminense repetiu o roteiro e marcou mais o gol com o meia Matheus Martinelli. O Vasco, por sua vez, aos 9, atacou o time de Diniz, com passe de Hugo Moura direto para a cabeça do atacante Verrete, que diminuiu o placar para o Vasco. A partida continuou com muita tensão. O Vasco da Gama na defesa e o Fluminense no ataque. Mas ficou por isso mesmo. O jogo encerrou com um placar de 2-1 para o time tricolor. Eu sou Elisa Freire para o Bola na Trave.
Após a vitória, o Fluminense se prepara para o próximo jogo, nesta quinta-feira, dia 25, às 7 da noite, para enfrentar o Cerro Porteño pela Libertadores, no Paraguai. Já o time vascaíno volta a campo no sábado, às 4 da tarde, dia 27, para receber o Criciúma em São Januário pelo Campeonato Brasileiro.
E em casa, o Grêmio venceu o Cuiabá por 1-0 e conquistou os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Mais informações com o repórter André Luiz Farias.
O Grêmio venceu o Cuiabá na Arena por 1-0. O primeiro tempo foi morno, com poucas chances claras de gol. A equipe gaúcha encontrou dificuldade para passar da linha defensiva do Cuiabá, que teve as melhores oportunidades na primeira etapa. Aos 18 minutos, Jonathan Cafu, em uma finalização dentro da área, obrigou o goleiro Marquezinho a fazer uma bela defesa. Mas foi o tricolor gaúcho que abriu o placar. No final do primeiro tempo, Cristaldo cruza a bola na área e a defesa do Auriverde não consegue afastar e a bola morre no fundo da rede. Na segunda etapa, o Grêmio controlou o jogo, dando poucas oportunidades para o Cuiabá. A chance mais clara foi do lateral gremista João Pedro, que finalizou e a bola passou próxima ao gol do goleiro Walter. O técnico Renato Portaluppi, visando o jogo da Copa Libertadores, preservou alguns titulares e substituiu seus principais jogadores na segunda etapa. Mesmo com uma equipe alternativa, o Grêmio segurou o resultado e conquistou os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe gaúcha chega aos 6 pontos no Brasileirão, ficando na quinta posição, com 2 vitórias e 1 derrota. Já a equipe do Cuiabá segue na lanterna da competição, com 3 derrotas em 3 jogos disputados. Eu sou André Luiz Farias, para o Bola na Trave.
O Grêmio volta a campo amanhã, às 7 da noite, contra o Estudiantes no duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Cuiabá também joga amanhã, às 9 da noite, contra o Deportivo Garcilaso pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Chapecoense vence jogo por 3-1 contra o Ituano na primeira partida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mais detalhes com os repórteres Gabriel Damasio e Débora Caetano.
Chapecoense e Ituano estrearam pela Série B no Brasileiro, e o Verdão do Oeste venceu a partida por 3-1. Logo no início do jogo, a Chape pressionou o time visitante e fez o goleiro Jefferson trabalhar. No fim do primeiro tempo, bate e rebate na área. Bola chutada por Foguinho, bate na mão do zagueiro rubro-negro Marcel. Depois de verificar o lance no VAR, o juiz marcou o pênalti para a equipe catarinense. Perotti bate no canto direito, o goleiro tenta alcançar, mas a bola vai para o fundo do gol. 1-0 Chape.
Logo após a volta do intervalo, cruzamento na área do Ituano. O goleiro Jefferson espalma para a entrada da área e Mancha soltou uma pancada de canhota e ampliou a vantagem do Verdão no placar. Aos 16 minutos do segundo tempo, mais um cruzamento na área do Ituano e o atacante Mário Sérgio fez sua estreia da melhor forma. De cabeça, marcou seu primeiro gol pela Chape e o terceiro do jogo.
Já nos acréscimos, Thiago Henrique derrubou o atacante rubro-negro Leãozinho na área, pênalti para o Ituano. Salatiel cobrou firme no meio e fez o primeiro gol do time paulista no jogo. A partida colocou a Chape na liderança da Série B, à frente do Santos pelo saldo de gol. O gigante do interior segue na penúltima posição do campeonato. Com mais informações do jogo Ituano e Chapecoense, eu sou o repórter Gabriel Damasio.
E eu sou a repórter Débora Caetano, para o Bola na Trave.
A Chape volta aos gramados na sexta-feira, dia 26, contra o Guarani em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, às 9 horas da noite. No mesmo dia, o Ituano joga em casa contra o Operário, no estádio Novelli Júnior, às 7.
Em jogo de apenas um gol, o Red Bull Bragantino supera o Corinthians e atinge a liderança da Série A do Brasileirão. O Timão, por outro lado, dá continuidade à sua sequência de derrotas e permanece sem marcar nenhum gol. Com mais informações, os repórteres João Batista e Lucas Gorges.
Em casa, o Bragantino venceu o Corinthians nesse sábado por 1-0. O jogo começou intenso com ambos os times se lançando ao ataque, resultando no gol da equipe de Bragantino aos 5 minutos. Com assistência do meio-campo por Bruno Gonçalves, Vitinho conduz a bola até os limites da área e chuta colocado. O goleiro Cássio ameaçou a defesa, porém a bola tinha endereço e definiu o resultado final do jogo. Mesmo após a análise do VAR por possível posição irregular, o gol foi validado pelos árbitros. Momentos depois, o Bragantino quase chegou a ampliar o placar com Ramires, mas a finalização parou nas mãos do goleiro corintiano. Com a vantagem no placar, o Massa Bruta se fechou na defesa, ditando o ritmo do jogo através de faltas.
No segundo tempo, o Corinthians cresceu de produção e seguiu controlar as ações ofensivas do jogo. O Alvinegro chegou a empatar aos 16 minutos após lançamento de Rodrigo Garro, deixar Pedro Henrique de frente com o goleiro Cleiton. Porém, o atacante estava em posição de impedimento e o gol foi anulado. O Corinthians ainda teve duas boas chances com o Yuri Alberto, que entrou no segundo tempo, mas em ambas o camisa 9 chutou para fora desperdiçando as oportunidades. Apesar da agressividade, o Timão não conseguiu furar a defesa do Bragantino, terminando em 1-0. Enquanto o Massa Bruta ocupa a liderança do Brasileirão com 7 pontos, o Corinthians se encontra na zona de rebaixamento na 18ª colocação, com apenas um ponto conquistado. Com informações sobre o jogo, eu sou o Lucas Gorges.
E eu sou o João Batista para o Bola na Trave.
Após o jogo, os times se encontram em locais opostos da tabela. Enquanto o Massa Bruta ocupa a liderança do Brasileirão com 7 pontos, o Corinthians se encontra na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com apenas um ponto conquistado. O Timão volta aos gramados na terça-feira, pela Sul-Americana, às 9h30 da noite, para enfrentar o argentino Juniors, em Buenos Aires. Enquanto isso, o Bragantino enfrenta o Sportivo Luqueno, quarta-feira, às 9h da noite, em casa.
O Bola na Trave fica por aqui.
Voltamos na próxima segunda-feira com as melhores informações sobre o futebol da semana.
Rola a bola! Cabeça na trave!
O Bola na Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Apresentação e roteiro por Victor Hugo Viegas e Samara Suzy.
Reportagens produzidas por Diogo Bastos, Aline Ribeiro, Débora Caetano, Maria Eduarda Asman, Mabel Santos, Davi dos Santos, André Luiz Farias, Ana Carolina Rodrigues, Ellen Ramos,
Ariel Cristóvão, Camille Machado, Gabriel Damásio, Edu Demarque, Eduardo Bruscadin, Elisa Freire, Lucas Gorges, Marina Bernardo, Débora Caetano e João Batista.
Coordenação dos graduandos Crisan Isauro e Duda Souza, orientação de Amanda Estela Túlio, Arthur Ricardo, Fernando Francisco Neves, Gustavo Villamil, Lívia Goulart, Matheus Bastos, Matheus Welter, Predo Fatá e Rafael Cardoso.
Na técnica, João Batista e Peter Lobo, orientação geral da professora Valciso Colotto.
Rádio.UFSC, 25 anos. É jornalismo esportivo, é rádio e ponto.